Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 9 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Novo lote com mais de 240 mil doses de vacina contra o coronavírus chega ao Paraná e começa também a distribuição de vacina da gripe para a campanha que começa na semana que vem. Tribunal de Contas do Estado notifica municípios sobre políticos suspeitos de furar fila da vacinação no interior do Paraná. A associação aponta a falta de insumos para tratamento da Covid-19 em hospitais privados. E hoje tem entrevista especial com cientistas que falam sobre a sindemia e não pandemia de Covid-19. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhou notificações a municípios pedindo explicações sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em um prefeito, três ex-prefeitos e dezenas de vereadores do interior do estado. Segundo o TCE, os políticos suspeitos não se enquadram em nenhum dos grupos prioritários para a imunização, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. O TCE chegou até esses políticos depois de cruzar as informações da lista de vacinados com a lista de pessoas que ocupam esses cargos públicos. Não foram divulgados os nomes dos políticos, nem as cidades em que eles moram, porque a investigação está no início e as justificativas ainda não foram apresentadas. Novo lote com mais de 240 mil doses de vacina contra o coronavírus chega ao Paraná e começa também a distribuição de vacina da gripe. Acompanhe a reportagem. Chegou ao Paraná nesta quinta-feira o 12º lote contendo 242.050 doses de vacinas contra a Covid-19. São 127.250 imunizantes da AstraZeneca Oxford Fiocruz e 114.800 da Coronavac Butantan. Com essas doses, são quase 2,5 milhões de vacinas enviadas ao estado. Os imunizantes chegaram no aeroporto Afonso Pena e foram encaminhados ao Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, para depois serem distribuídos às regionais de saúde. O novo lote vai permitir a continuidade do Plano Estadual de Vacinação contra o Coronavírus. A ideia é completar o grupo prioritário, composto por 4,6 milhões de pessoas, ainda no primeiro semestre. O Paraná já imunizou com a primeira dose cerca de 11,7% da população. O governador Ratinho Júnior concedeu entrevista durante a chegada do lote de vacinas e falou sobre a reunião realizada com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília, que aconteceu nesta semana.
Estivemos em Brasília essa semana, na reunião com o ministro, falando de vários assuntos, entre eles, obviamente, a vacina, né? A questão da vacina que é tão importante. Nós estamos dentro do planejamento do estado de fazer em abril a vacinação das pessoas acima de 60 anos, né? Esse é o nosso planejamento, apresentamos isso também para o ministro, discutimos a questão de insumos lá, que é tão importante também para garantir o atendimento à população que precisa e que está nos hospitais e assim por diante. Falamos também de uma questão burocrática, que é a lei 13.979, que é uma lei também que diminui a burocracia na contratação de prestadores de serviço para o estado. Isso que não é uma lei só para o Paraná, é uma lei para o Brasil todo. Então estamos discutindo sobre esse assunto também. É importante, eu gostaria aqui de fazer um pedido à população, que a segunda dose da vacinação do coronavírus, né, de combate ao coronavírus, ela é tão importante quanto a primeira. E alguns prefeitos, algumas secretárias de saúde, secretários têm relatado que estão tendo dificuldade de fazer com que a população vá tomar a segunda dose, ou até mesmo de achar as pessoas que tomaram a primeira dose. Então é importante, a vacina ela funciona quando tem um ciclo dela fechado, que é a primeira dose e a segunda dose.
O secretário de Saúde, Beto Preto, também participou da entrevista coletiva e aproveitou para falar sobre a importância da vacinação contra a influenza, como forma de colaborar com o combate à pandemia de coronavírus. Ele lembrou que é necessário ficar atento, porque neste ano a vacinação contra a gripe inicia com crianças e gestantes.
A estratégia da vacinação da gripe, as 372 mil doses, nesse momento, vão para as crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos. É a primeira fase da vacinação. Ano passado, o governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, com os municípios, teve um desempenho muito importante, muito bom. Atingimos mais de 92% da meta de vacinação, que foi uma recuperação de anos anteriores. Mas a partir de agora, temos duas ações: continuar o trabalho com o coronavírus, que é forte, é importante, e também demonstrar a necessidade complementar da vacinação contra a gripe influenza. A vacinação da gripe influenza, nesse momento, ajuda a diminuir as síndromes respiratórias agudas graves, que são quadros diferenciais de diagnóstico dos pacientes com coronavírus. Por isso, a importância de vacinar toda a faixa etária envolvida nesse momento.
Olimpíada de Língua Portuguesa está com as inscrições abertas. Essa e outras notícias no boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. A Olimpíada de Língua Portuguesa, que reconhece o trabalho de professores e estudantes do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas do Brasil, está com inscrições abertas até 30 de abril. O concurso, em sua 7ª edição, é uma iniciativa do Itaú Social e do Ministério da Educação. Podem participar professores de língua portuguesa e seus estudantes nas seguintes categorias: poema, memórias literárias, crônica, documentário e artigo e opinião. Os professores devem fazer a inscrição e a Secretaria da Educação do município a adesão no site escrevendofuturo.org.br/concurso. Repetindo, escrevendofuturo.org.br/concurso. A startup Curitiba Bloco Base, instalada no Orktiba Cine Passeio, abriu inscrições para o programa de estágio inclusivo Futuros Diversos. Os principais públicos que a startup procura alcançar são minorias de raça, gênero, idosos e pessoas com deficiências físicas. A Bloco Base é uma startup de engenharia civil que possui foco em sustentabilidade e conforto térmico e lumínico. A vaga de estágio é de 1 ano nas áreas de engenharia civil, mecânica ou arquitetura. A startup oferece bolsa auxílio, seguro de vida e auxílio home office. As inscrições podem ser feitas até 18 de abril. Mais informações no site blocobase.com. Repetindo, blocobase.com. Repórter Jomar Valença.
Curitiba está entre as cidades mais afetadas pela escassez de insumos essenciais para o tratamento da Covid-19. É o que revela um levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados. A pesquisa reuniu dados de 88 hospitais afiliados e constatou que cerca de 75% das instituições só têm o abastecimento garantido por uma semana ou menos de oxigênio, anestésicos e medicamentos para intubação. De acordo com a associação, os números reafirmam o cenário crítico para o sistema de saúde brasileiro. Pelo levantamento, hospitais privados da capital paranaense estão com abastecimento crítico de oxigênio, com estoque de até uma semana. No caso dos anestésicos, o estoque seria inferior ou igual a 5 dias. A Federação do Comércio de vários estados querem que o Pronampe se torne permanente para incentivar investimentos de pequenos empresários. Os destaques da economia com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A Federação do Comércio de São Paulo, com apoio das federações de outros estados, quer tornar o Pronampe permanente para incentivar os pequenos empresários a investir. Um projeto de lei que prevê a manutenção do programa, mesmo após o fim da pandemia, está no Congresso. O Pronampe é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e foi criado para ajudar estes empreendedores na recuperação de seus negócios em meio à crise. Só o comércio paulista perdeu cerca de 60 mil empresas durante o ano passado e a situação foi semelhante nos demais estados. Se o Pronampe não tivesse sido criado, os economistas acreditam que a perda seria muito maior. Após os primeiros resultados positivos deste programa, em novembro do ano passado, as entidades de representação pediram a aprovação da terceira fase do programa, o que impediu mais fechamentos de empresas. E agora, a reivindicação de tornar permanente o Pronamp está sendo levada à Câmara dos Deputados e ao Senado. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
E o Paraná Clube estuda mandar seus jogos do Campeonato Paranaense na cidade de Campo Largo. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
Com as restrições para eventos esportivos em Curitiba para o combate ao novo coronavírus, o Paraná Clube estuda mandar seus jogos no estádio Aquílio Gionedes, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. A diretoria do Tricolor já visitou o estádio e fez acerto com o proprietário, o Internacional, time amador da cidade. A tendência é de que o jogo contra o Londrina, válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, seja marcado para o meio da próxima semana em Campo Largo. O projeto de lei que prevê punição para torcedores, dirigentes e clubes por atos de racismo em estádios de futebol no Paraná recebeu emenda que inclui a homofobia no texto. Dentre as punições está a proibição de frequentar eventos esportivos por 1 a 4 anos. Se a emenda for aprovada, também estarão sujeitos a sanções atos de intolerância religiosa, étnica e de xenofobia praticados além dos estádios, também em um raio de até 5 quilômetros dos locais dos jogos. O torcedor que infringir a lei poderá receber multa de 50 unidades padrão fiscal do Paraná, na cotação atual, R$ 5.600. Se o torcedor for reincidente, a multa será de até 200 unidades, podendo chegar a R$ 22.400. Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no próximo domingo às 11 horas da manhã no estádio Mané Garrincha em Brasília. O confronto é válido pela disputa do título da Supercopa do Brasil, que reúne os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Quem vencer leva o prêmio de R$ 5 milhões. O segundo colocado fica com R$ 2 milhões. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, as condições do tempo seguem muito parecidas com os dias anteriores. A mudança acontece apenas na região litorânea, onde a nebulosidade perde força e o sol predomina. O dia amanhece com temperaturas amenas entre a região metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e o centro-sul do estado. Mas no decorrer da tarde, as temperaturas ficam agradáveis. Na maior parte do interior, dia de sol, com temperaturas elevadas à tarde. Os termômetros chegam a marcar 33 graus em Foz do Iguaçu, 32 graus em Paranavaí e Guaíra, 31 graus em Francisco Beltrão e Maringá, 30 graus em Londrina e Paranaguá e ainda 29 graus em Cascavel, Telêmaco Borba e União da Vitória, 27 em Ponta Grossa e 26 graus em Guarapuava, Jaguariaíva e Curitiba. No próximo bloco, entrevista especial com cientistas paranaenses que falam sobre a sindemia e não pandemia de Covid-19. Entenda o conceito depois do intervalo. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.